Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL, com mais declarações sobre o caso do cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro e comentários dos nossos colunistas.
Então não faz nenhum sentido o Bolsonaro querer adulterar um cartão de vacinação.
Essa é a voz do senador Flávio Bolsonaro, do PL, na tribuna do Senado.
Não ia ter benefício nenhum. Não usaria para nada. Assim como a sua família. A esposa se vacinou, a filha não se vacinou por orientação médica. E aí vem essa narrativa de tentativa de fraudar um cartão de vacinação. A Câmara rejeitar o PL da censura, uma derrota do governo Lula, e o mandado de busca e apreensão assinado no dia 2 de maio, de ontem. Será que é para criar uma cortina de fumaça? Mas a cada tentativa de fazer uma covardia dessa com Bolsonaro, a população está de olhos abertos, a população está enxergando e fica cada vez mais solidária ao presidente Bolsonaro. Eu sinto informar aqueles que comemoraram hoje esse ato completamente ilegal.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, também do PL, também foi até a tribuna, mas no caso dele da Câmara, para mostrar a indignação.
Nada dá mais honra em ser filho de Jair Bolsonaro do que a perseguição covarde, vil, baixa e bizarra que a esquerda tenta imprimir contra um presidente. Então a pergunta que fica é: por que Bolsonaro teria motivos para falsificar um cartão de vacina? Por quê? A Polícia Federal não podia pedir informações ao presidente para o presidente dar as explicações por escrito ou ir à Polícia Federal dando testemunho. Para que necessidade de fazer esse esculacho?
Os filhos estão do lado do pai, claro, mas se colocar no papel de vítima vai colar com todos os aliados? Com a palavra o colunista Josias de Souza.
O figurino está composto, né? O papel de vítima, um perseguido pela esquerda por um juiz malvado, um esculacho, não precisava entrar na casa do ex-presidente dessa maneira. Esse figurino ele começa a ser posto em dúvida até pelos aliados do Bolsonaro. Em política, nada é mais equivocado do que ter certezas, né? Mas até o início da semana, uma convicção unânime animava os aliados do Bolsonaro. Estavam todos convencidos de que o capitão, embora encrencado com a justiça eleitoral e praticamente com a certeza de que não vai ser candidato em 2026, ele ainda seria um fabuloso cabo eleitoral. O escândalo da vacinação fake antecipou o encontro da direita brasileira com o cálculo político. Até os bolsonaristas mais petrificados, eles passaram a fazer uma conta do tipo custo-benefício.
E não foi só entre políticos que a operação repercutiu mal. Entre a população, a imagem do Bolsonaro ficou abalada. Jonatas Varela, diretor de dados da Quest, comentou a pesquisa.
Essa operação conseguiu furar a bolha e conseguiu ali captar um pouco do bolsonarista e impactar a imagem do ex-presidente aí, Bolsonaro. Ainda assim, entre aqueles bolsonaristas, militantes, os mais raízes, né, por assim dizer, teve gente que defendeu, mas foi uma estratégia um pouco diferente. A estratégia não foi dizer que o ex-presidente cometeu ou não crime, mas sim dizer que era um crime irrelevante, que toda aquela estrutura, toda aquela operação, pelo simples fato de ser um cartão de vacina. Então a estratégia foi diferente. Não cometeu o crime. Não é essa discussão, a discussão é: será que a ação, a adulteração do cartão de vacina era necessário toda aquela operação da Polícia Federal?
Esse papo de considerar a alteração no cartão de vacinação um crime menor também foi tema de um comentário do ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, durante uma coletiva de imprensa em Brasília.
Que houve, desde ontem, um debate sobre a lesividade dessa conduta e se ela seria uma infração penal de menor potencial ofensivo, por exemplo. Quem responde isso é a lei, não é a polícia que responde. A lei fixa quais são os tipos, fixa as penas. E todos esses supostos crimes em tese existentes, estão fora do conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Por que isso? Porque nós estamos tratando de um bem chamado saúde pública.
E se o bolsonarismo tem estratégia para tentar escapar dessa crise com uma imagem menos arranhada, o ministro Alexandre de Moraes também parece ter sua tática para derrubar Bolsonaro. A historiadora Lília Schwartz explicou no UOL News.
Bom, me parece que a estratégia do Alexandre de Moraes é uma estratégia muito pautada no modelo que vem sendo copiado, que foi a estratégia que foi utilizada contra o gangster ítalo-americano Al Capone nos Estados Unidos na época da Lei Seca, entre 1920 e 1930, quando foi proibido o comércio, a venda, a fabricação de bebidas alcoólicas. O que é interessante é que Al Capone tinha muitas culpas no cartório, como se diz, mas ele foi pego por uma questão de evasão fiscal, ou seja, esse modelo Al Capone qual é? Muitas vezes você pega a pessoa em questão não por conta dos grandes delitos, mas a partir de pequenos delitos. Esse é um modelo conhecido, foi aplicado na Itália, e essa operação, o nome da operação, eu sempre gosto de prestar atenção no nome da operação, né? O nome da operação é Venire contra Factum Proprium. Você citou o Moro, né? Tanto Moro como Alexandre de Moraes adoram entrar com essa erudição, né? Ou seja, da antiguidade. Mas qual é a ideia? Uma tradução talvez imprópria, né? Vir contra os seus próprios atos.
Sabe quem também falou sobre o caso do cartão de vacinação no UOL? O ex-deputado federal Jean Willis, convidado do UOL Entrevista.
Acha que o Bolsonaro vai acabar preso? Em ele sendo preso, você se sentirá mais seguro?
Essa pergunta aí é do colunista Thales Faria.
Eu não só acho que Bolsonaro acabará preso, como eu desejo que Bolsonaro acabe preso. Alguma justiça tem que haver para tudo que Bolsonaro perpetrou como presidente e antes como deputado federal, né? Esse crime de fraudar os cartões de vacina, né, digamos, é o crime menor por meio do qual o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estão tentando chegar a ele, porque, na verdade, ele fraudou, a gente não pode esquecer que ele fraudou esses documentos para conseguir entrar nos Estados Unidos e está fora do Brasil quando acontecesse a tentativa de golpe no 8 de janeiro. É importante lembrar que fraudar cartões de vacina, como bem lembrou o ministro Flávio Dino, é um ato de corrupção à saúde pública, né? E isso é muito grave. Tem uma satisfação pessoal minha, porque o Bolsonaro me transformou num opositor dele sem que eu quisesse, né? Sem que eu tivesse escolhido isso. Ele, na verdade, criou uma oposição entre mim e ele durante o período que eu estive na Câmara, que não era um desejo meu, porque não acho que esse sujeito esteja num nível para eu debater, esteja no nível para ser meu contraponto. Ele é asqueroso, ele é um escroque, ele é mentiroso, ele é mafioso, ele não sabe articular uma frase, uma oração subordinada, ele não tem repertório, ele nunca chegou perto de um livro. Ou seja, não era um sujeito nunca para discutir comigo, mas ele forçava essa barra porque ele contou com homofobia para isso, né?
A briga do presidente Lula contra o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, teve mais um capítulo, com, digamos, morde-a-sopra. Num discurso durante a cerimônia de recriação do Conselhão, o presidente Lula mordeu.
O povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Ele tenta comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. É engraçado. É muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. A federação, a Fiesp, precisa tomar muito cuidado para falar de juros. A Federação do Comércio, muito cuidado. As indústrias têxteis, muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas.
O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, também mordiscou.
Oxalá a nossa pedra no caminho também seja removida, porque realmente eu fiquei bastante preocupado com a decisão de ontem do nosso Copom, né, de manter pela terceira vez a maior taxa de juros do mundo numa economia que tem hoje uma das mais baixas taxas de inflação, sobretudo projetada no tempo.
Mas depois assoprou.
Há visões sobre como operar a política econômica que merecem ser apreciadas pela sociedade. Todo mundo é capaz de entender argumentos econômicos quando eles são bem explicados. Portanto, da minha parte, jamais vai haver qualquer tipo de pressão política, no sentido pejorativo do termo, sobre um órgão público que tem a legitimidade, a mesma legitimidade que eu tenho ao ser designado pelo presidente da República. Tem um total compromisso e clareza disso.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Até mais! UOL.